Senhoras e senhores deputados, vamos então prosseguir o conjunto de audições hoje previstas na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Temos o gosto de contar com a presença da doutora Paula Franco, senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, que vem acompanhar a doutora Mano Silva, que igualmente cumprimento. Cumpre-me apenas explicitar uma vez mais, faço a cada audição, os termos em que a mesma decorre, portanto, a cada grupo parlamentar estão reservados 3 minutos para colocarem as questões referentes à especialidade da proposta de lei 43.14 do Governo, reforça as garantias dos contribuintes e a simplificação processual, após o que, colocadas todas as questões, daria a palavra à senhora bastonária para prestar os esclarecimentos solicitados. E assim, sem mais delongas, reiterando e renovando os meus cumprimentos a todos, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, para colocar as suas questões. Sr. Deputado, faça favor.
Antes de mais, muito boa tarde à Sra. Bastonária, Dr. Paulo Franco e ao Dr. Amanda. Agradecer-vos por terem vindo cá hoje. Portanto, esta proposta que entrou no Parlamento, apresentada pelo Governo, aparece sobre a égide da simplificação do relacionamento entre a AT e os contribuintes e o reforço das suas garantias. Apesar de ter sido aprovado na generalidade, esta proposta parece-nos que fica no registro do pouco chinho daquilo que poderia ser feito relativamente a um efetivo reforço das garantias dos contribuintes, tendo em conta que o relacionamento destes com a AT continua a ser na perspectiva de que a AT tem um poder de império muito maior sobre os contribuintes e não o reverso, e muitas das vezes estes não estão dotados dos instrumentos ou até da literacia, como ainda na audição anterior se referia, necessária para compreender todo o conjunto das obrigações que lhes são impostas. Nós constatamos, desde logo, por exemplo, que se um contribuinte quiser obter uma informação que tenha um valor legal vinculativa, vai ter que pagar e muito para poder aceder a essa informação. Certamente que um pequeno contribuinte não o fará e, portanto, indo a cada serviço de finanças, vai obter uma informação diferente. Registamos também que muitas das vezes os prazos de resposta às reclamações graciosas e aos recursos hierárquicos tendem a estender-se no tempo. Nós temos um relatório sobre o combate à fraude, evasões fiscais e aduaneiras de 2019, que foi apresentado já no Parlamento, que indicia que as reclamações graciosas são respondidas em 2,72 meses, 3 meses, e os recursos hierárquicos em cerca de 20 meses, quando nós sabemos que os prazos legais para o contencioso administrativo fixam-se em valores muito menores do que aos 20 meses, nos termos da Lei Geral Tributária. Portanto, é uma questão que coloco, há alguma iniciativa nesta proposta que vise dirimir este problema desde logo. Gostava de perceber também se do conjunto de todas as obrigações declarativas onde os contabilistas certificados têm que intervir, se o regime que existe atualmente é um regime ajustado e equilibrado, atendendo aos prazos, às consequências do incumprimento dos prazos, o que me levaria desde logo à questão das molduras contraordenacionais, se elas são ajustadas ou não, ou se são desproporcionais relativamente ao conjunto de trabalhos que hoje os contabilistas certificados têm que prestar, provavelmente indo muito para lá daquilo que no dia-a-dia são efetivamente as suas funções. Estou a pensar no regime do layoff, imagino o quebra-cabeças que não terá sido para muitos contabilistas deste país ajudarem os seus clientes a interpretar as regras que foram sendo aprovadas. E, portanto, as minhas questões são estas: se o regime contraordenacional é ajustado, se aquilo que esta PPL traz é ajustado também, nomeadamente ao cumprimento do, com dispensa de coima no prazo de 3 dias, se isso é um regime que resolve também alguma questão fundamental em matéria de garantia dos contribuintes, e a questão da informação, das informações vinculativas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Carlos Vaz. Sr. Deputado, faça favor a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a excelentíssima Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, bem como o Sr. Doutor, que eu não retive o nome, Amando Silva. Muito bem. Muito obrigado por terem aceito este desafio de virem aqui também dar um contributo para a discussão que agora se inicia na especialidade. Nós recebemos há pouco alguma informação que ainda não foi possível analisar com o devido detalhe, mas que me parece que tem também algumas contribuições positivas e que merecerão com certeza a atenção dos grupos parlamentares. Relativamente à questão em análise e a esta proposta de lei número 43, o Governo tem vindo a privilegiar o cumprimento voluntário das obrigações fiscais. Esta é o ideário subjacente à cobrança de impostos. É que os contribuintes, e os números têm dito isso, venham progressivamente, cada vez mais, a cumprir voluntariamente e dentro dos prazos das obrigações fiscais. Nessa medida, parece-me também que concordarão que é introduzido aqui um regime controlador nacional ligeiramente mais favorável ao contribuinte, no sentido em que há um aumento dos descontos, havendo o cumprimento das obrigações antes da execução. Há também alguma diminuição de algumas coimas e parece-me que também será positivo, mas aqui queríamos, obviamente, ouvir a vossa opinião. Parece-me positivo que se melhor a interpretação da jurisprudência que há na litigância entre contribuintes e AT. Isto é, o artigo 68A vem agora a dizer que, havendo mais que 5 sentenças em determinado sentido e não havendo um número superior em sentido contrário, a AT deve acatar essas orientações nesse sentido, penso que também é introduzido um regime que beneficia de alguma forma os contribuintes, porque já não haverá tanta necessidade de recurso a tribunais. Por outro lado, parece-me também que a questão da suspensão do pagamento até à decisão litigada, pelo menos nos valores até 5 mil euros para contribuintes individuais e até 10 mil para coletivos, que é uma medida que parece ajustada, porque enquanto não houver decisão, pelo menos o tributo não está do lado da AT, está do lado do contribuinte. Também gostava de ouvir a vossa opinião sobre a questão das penhoras de saldos bancários, e a Associação Portuguesa de Bancos também se pronunciou sobre esta PPL, no sentido de que, muito crítico, aliás, acho, no meu entender, demasiado crítico relativamente à questão das penhoras, porque muitas das vezes o problema das penhoras desproporcionadas tem a ver exatamente com o sistema bancário, que bloqueia uma conta, independentemente do saldo que lá está, ser mais do que suficiente para satisfazer o tributo, e portanto muitas das vezes os contribuintes vêm-se confrontados com uma situação de não poderem movimentar as contas, mas não tem a ver com o ato da penhora em si, tem a ver com a questão técnica depois dos bancos não conseguirem bloquear apenas e só o montante para satisfazer as dívidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Bastonária e o Dr. Armando Silva. Eu não tenho muito a dizer sobre esta proposta, para além daquilo que é conhecido. Interessa-me, sobretudo, é perceber qual é a vossa abordagem e o que é que nos têm para nos dizer a nós sobre a análise que fazem. Parece-me que, genericamente, acho que nos pareceu, é mais ou menos consensual, que a proposta, bom, não resolverá todos os problemas, certamente, da relação entre contribuintes e autoridade tributária. Há problemas que não sei se alguma vez são resolvidos, porque a legislação fiscal é cada vez mais complexa, porque a realidade económica também é cada vez mais complexa, e às vezes a tentativa de criar regras que sejam justas e que se adequem aos casos particulares de cada sujeito passivo acabam por complexificar o sistema de tal forma que, enfim, depois só pode ser usado por quem o conhece, e isso torna-se num problema. Tenho algumas dúvidas que esta proposta simplifique grande coisa, mas parece-nos que dá algumas garantias adicionais aos contribuintes face à lei existente, no regime das penhoras, na redução das coimas, na suspensão dos pagamentos, já tudo isso foi aqui referido. E por isso, gostaria de saber qual é a vossa perspectiva, se há alguma coisa que possa ser melhorada, se há algum aspecto que nós não estejamos a ver bem ou por desconhecimento técnico que possa não ser muito claro. É sobretudo para vos ouvir, que acho que esta audição deve servir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mariano Mortágua. A palavra agora ao Sr. Deputado Duarte Alves, Partido Comunista Português, para encerrar esta ordem. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Bastonária e a Ordem dos Contabilistas Certificados. E relativamente a esta proposta de lei, que tem como título e como exposição de motivos o reforço das garantias dos contribuintes e a simplificação processual, nós, de facto, gostávamos de perceber exatamente, do ponto de vista da Ordem dos Contabilistas Certificados, se esta proposta contribui para um maior equilíbrio na relação entre a ATU e os contribuintes ou se não contribui ou se existem matérias a ser melhoradas. Desde logo, por uma questão que nós levantámos logo na discussão na especialidade, que tem a ver com, a criação da autoridade de polícia criminal para a AT, se a AT ganha esta responsabilidade, quem é que a perde? É o PJ, é o Ministério Público, portanto é importante para nós percebermos estas novas atribuições que são mais especificadas nesta lei, o que é que isso altera sobre os poderes de cada uma das entidades judiciais e da AT. Em segundo lugar, relativamente à dispensa de coima e à redução de coima, que são dois artigos do REGIT que são aqui alterados, parece-nos que, contrariamente a uma primeira leitura que fizemos do documento, esta alteração vai num sentido mais restritivo do que o que está atualmente na lei. O que está atualmente na lei, obviamente, não serve porque diz que a dispensa pode ser feita, e o pode fica sempre ao critério de cada um dos dirigentes da AT. O problema é que a forma como se resolve eventualmente restringe mais do que alargar esta capacidade de haver dispensa de coima quando se tratar de um erro que não tenha qualquer prejuízo do ponto de vista de receita fiscal e que seja devidamente regularizado. Depois há um conjunto de outras matérias que, não estando nesta proposta de lei, podíamos aproveitar eventualmente esta oportunidade para introduzir outras alterações, porque nós estamos aqui a alterar um conjunto de códigos, Lei Geral Tributária, REGIT, o Código do Procedimento Tributário, portanto, poderá haver essa oportunidade, desde logo naquilo que é a responsabilidade subsidiária dos contabilistas certificados, com uma alteração que se fez aqui há uns anos atrás, em que se retirou a palavra dolosa do artigo 24º da Lei Geral Tributária, o que faz com que os contabilistas certificados possam ser responsabilizados subsidiariamente por um erro que não foi feito propriamente com a intenção de ajudar a uma situação de fuga ao fisco. Ora, a palavra dolosa colocava, ou seja, se fosse de propósito, se fosse com vontade de contribuir para a fraude, aí sim o contabilista deve ser responsabilizado subsidiariamente. Se for um erro meramente de algum problema que ocorreu e que não se prove essa situação, enfim, não havia essa responsabilização e agora existe e, portanto, gostaríamos de saber a vossa opinião sobre isso. Também, relativamente a uma outra matéria, que é a questão das férias fiscais. Como sabem, no Orçamento de Estado de 2020 foi aprovada uma norma proposta pelo PCP relativamente à criação das férias fiscais. Essa norma previa que até o segundo trimestre de 2020 houvesse uma troca de informação entre a Ordem e o Governo, no sentido de implementar esta alteração. Nós fizemos uma pergunta ao Governo, que foi respondida, no fundo, não dizendo quais os motivos pelos quais ainda não tinha sido aplicada esta alteração, e, portanto, gostaríamos de saber em que pé é que está esta conversação entre a Ordem e o Governo para a aplicação das férias fiscais. E, por fim, dispensando uma segunda ronda, ainda relativamente a uma questão que também esteve com alguma visibilidade durante o verão, que foi a questão do SAFT e do Decreto-Lei do Governo, que regulamentou a lei que foi alterada depois aqui na Assembleia da República relativa ao SAFT. E que também é uma matéria que diz respeito aos direitos dos contribuintes, que é o propósito desta proposta de lei. Gostávamos de perguntar à Ordem qual é a vossa posição sobre este decreto-lei, tendo em conta o sistema que foi criado pelo Governo, de uma chave que fica no INCM, que depois extrai, enfim, os dados necessários, mas que nos parece que não vai completamente de acordo àquilo que foi a alteração que se fez aqui na Assembleia da República desse decreto-lei inicial do Governo sobre o SAFT, e que ainda assim coloca muitas dúvidas sobre aquilo que é os direitos dos contribuintes na informação que é prestada à AT. Obrigado, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Ventura junta-se-nos via Skype. Dispõe de até um minuto e meio, e portanto, Sr. Deputado André Ventura, cumprimento e dou-lhe a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o plenário dos contribuintes certificados. Aproveito para tocar um ponto que espero que seja abordado pelo criminal?
Sr. Deputado, peço desculpa interrompê-lo porque não se ouve, está a fazer uma interrupção de contacto, portanto, se...
Penso que me conseguem ouvir agora.
Agora sim.
Ok, peço desculpa, estava com os... em relação à autoridade criminal, há até já a autoridade de polícia criminal em alguns... circunstâncias, nomeadamente quando desenvolve processos de crime. Uma das questões que temos e que têm vindo a ser colocadas prende-se com a regulamentação que vai ter impacto em que fica a autoridade tributária em exercício de poderes de polícia criminal. Não nos parece que nenhuma outra polícia vai perder qualquer competência de combate à criminalidade fiscal, quer de fiscal, quer de burla tributária, quer de abuso de confiança, mas era importante perceber qual é da ordem sobre as competências reforçadas da autoridade nesta matéria. Outra questão prende-se com a desproporcionalidade de algumas multas e sei que já ouvi falar sobre isso. Por exemplo, para o início da atividade, a falha no início da atividade e a desproporcionalidade de cortes aplicáveis às empresas, às vezes pequenas empresas, gritante, afeta o desenvolvimento do negócio, afeta a implantação do modelo de negócio e gostávamos a opinião que tem sobre isso. A redução das coimas, que é um instrumento que está previsto, mas sobretudo em relação às empresas tem sido complicado. Acabamos de saber qual é a intervenção repetida nessa matéria para garantir que num momento difícil como estes, isso não trava a atividade económica, nem é um abuso da autoridade do Estado sobre as empresas. Temos recebido muitas reclamações de abuso em matéria de coimas sobre as empresas e gostaria também de ouvir a sua bastonária sobre isto. Porque o meu tempo também é muito curto. O deputado Duarte Alves já colocou a questão, mas eu gostava de informar qual a opinião em matéria do SAFT, a regulamentação do SAFT acima da mesa, porque vai ter um impacto direto na vida das empresas, na sua organização contabilística e no modelo de negócio ao próximo ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Agora sim, está concluída a ronda de questões, pelo que dou a palavra à Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, doutora Paula Franco, agradecendo antecipadamente os esclarecimentos que prestará. Sra. Bastonária, a palavra é sua. Faça favor.
Peço desculpa. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Presidente da Comissão, cumprimento todos os senhores deputados aqui presentes. Obrigada também pelo convite para ouvirem a Ordem dos Contabilistas Certificados nestas matérias. E queria saber também se me permitem divulgar alguns materiais que trouxe para juntarem aqui ao processo. Portanto, trouxemos um dossiê com uma série de informação que depois podem consultar de processos contra ordenacionais e que vêm comprovar algumas destas situações que, e agora estes para distribuir a cada um, para irem acompanhando um bocadinho a explicação. Acho que o diploma que está aqui, a proposta de lei 43/2020, tem situações muito graves naquilo que corresponde à defesa dos contribuintes, e por isso acho que é importante também divulgar aqui alguns materiais para irem seguindo um pouco aquilo que é o nosso pensamento sobre estas matérias e no sentido também de elucidar da melhor forma possível respondendo a todas estas questões. Portanto, acho que os materiais que aqui temos também vão um bocadinho respondendo a todas estas questões. Portanto, logo na primeira parte tem o índice daquilo que está no dossiê, que tem precisamente os casos mais gritantes de situações de injustiça e desproporcionalidade nas coimas aplicadas. Portanto, começando por responder ao Dr. Hugo Carneiro e seguindo as perguntas de todos os deputados, só gostaria de fazer um enquadramento inicial naquilo que é a exposição de motivos e naquilo que está no início da proposta de lei, quando diz que aqui pretende simplificar o relacionamento da administração fiscal e dos contribuintes e o reforço das garantias dos contribuintes. Nós não vemos isso, nem fazemos a leitura dessa forma daquilo que está vertido nesta proposta. Aquilo que fazemos é um agravamento substancial daquilo que são as garantias dos direitos dos contribuintes. Sendo que, e não podemos retirar o mérito desta proposta, e aquilo que tem de bom, que é efetivamente trazer matérias para a antecipação, isto é, para reforçar algumas garantias dos contribuintes antes dos processos contra ordenacionais e contra antes dos processos executivos. E, portanto, aí parece-me positivo, numa tentativa de simplificar nessa altura do processo, isto é, antes de haver instauração de processos. Só que o problema e a experiência prática diz-nos que essa situação nunca funcionou até agora naquilo que já existia, que já eram algumas garantias que já iam nesse sentido e que elas não funcionam pelo prazo curto, pela falta de literacia fiscal, como referiu, dos contribuintes na sua aplicação e, portanto, aquilo que vemos de positivo nesta proposta parece-nos que não terá aplicação e não terá aplicação naquilo que tem sido a nossa experiência nos últimos anos por exatamente os exemplos que vamos referir aqui ao longo à medida que formos dando as respostas sobre aquilo que foi questionado, que foram questionando. Portanto, se é de facto pouquinho em termos das garantias, e usou essa expressão, e de facto é muito pouco, porque aquilo que de facto tem de positivo, eu tenho muitas dúvidas que se aplique na prática. A redução de coimas não está prevista aqui para as situações em que mais se aplicam e, portanto, no fundo, as garantias dos contribuintes estão postas em causa aqui e são agravadas. São agravadas especialmente com as alterações introduzidas em três artigos, eu diria que são aqueles que mais nos preocupam e que também estão nesta pasta que lhes foi distribuída, em que estão aí precisamente a comparação só nestes artigos que entendemos ser mais, que lesam mais no fundo os contribuintes e que protegem menos as suas garantias, que no fundo é o artigo 29 do REGIT, o artigo 32 do REGIT e a revogação do artigo 78 do REGIT. A conjugação destes artigos faz com que aquilo que é de positivo nesta proposta de lei a torne extremamente grave. E daí também, desde já agradecer o estarmos aqui a poder partilhar esta nossa preocupação, de um agravamento e de uma responsabilidade que será, no fundo, de todos os deputados que aprovam esta norma e que se vai verificar no futuro num agravamento daquilo que é a aplicação de coimas e sanções a contribuintes, principalmente em situações injustas e injustificadas. E isso é, de facto, aquilo que mais nos preocupa. Por isso, em relação também àquilo que perguntou do pedido parecer vinculativo e dos custos, e agora ainda tentando responder às perguntas que foram colocadas, é claro que a legislação fiscal é muito complexa e, portanto, o direito à informação vinculativa é um direito muito importante dos contribuintes naquilo que é o esclarecimento e a clarificação de matérias que possam trazer dúvidas. O seu custo elevado leva a que muitos contribuintes não façam este pedido de informação vinculativa, ainda por cima ao custo elevado, quando é com resposta urgente, não é? E que é a resposta que muitas vezes interessa na aplicação logo daquilo que é necessário, porque normalmente as normas fiscais não esperam que existam as interpretações e que exista depois a clarificação por parte da autoridade tributária. Quando saem, já estão em aplicação nas empresas e, consequentemente, com as dúvidas e as necessidades de clarificação. E, por isso, claramente, o custo que está associado é um custo exagerado, é um custo que não permite aos contribuintes poderem agir em matérias muitíssimo complexas, com segurança, após este parecer vinculativo, para poderem atuar da melhor forma. E, portanto, parece-nos que esta medida e este custo é muitíssimo elevado e põe em causa, lá está, a possibilidade dos contribuintes, das empresas, recorrerem à justiça. E isso, à justiça, isto é, antes da justiça, ao parecer sobre aquilo que querem aplicar, deixando-lhe poucas hipóteses depois de cumprir e de fazer bem e muitas vezes levando a que façam exatamente mal, erradamente, o que não é o que se pretende. Portanto, acho que aqui o custo para ser vinculativo e até algum tipo de financiamento ou algum tipo de custeio por parte do Estado para subsidiar estes valores seria algo a considerar. Depois, o que disse em relação ao prazo da reclamação graciosa e daquilo que é normalmente um prazo exagerado ou elevado naquilo que normalmente é a aplicação prática. Eu diria mais, eu diria que é quase intencional não se responder de forma célere, o que leva depois à aplicação e ao aumento desmesurado das coimas enquanto se está à espera desta resposta, desta reclamação graciosa. Porque, efetivamente, não há aqui uma figura de suspensão e, por isso, se há, por exemplo, uma situação da aplicação de uma coima ou de falta de imposto, os valores vão aumentando, nomeadamente as custas, etc. E, portanto, estes prazos de reclamação graciosa deviam estar definidos, tal como existem prazos para os contribuintes. Uma das coisas que vemos como algo que prejudica muito todo este processo de litigância com a autoridade tributária é precisamente do lado da autoridade tributária não existirem prazos e não existir um equilíbrio naquilo que é justo entre a autoridade tributária e os contribuintes. E por isso os prazos aqui deveriam ser de resposta, deviam estar definidos e serem curtos para permitir a aplicação de forma justa, para que o contribuinte depois possa recorrer ao recurso hierárquico, como disse, também é, esse então tem um prazo tão elevado que não é execuível, não é? Mas que possa pelo menos recorrer à justiça, que é a última instância que lhe está ali subjacente para se defender naquilo que não concorda. Depois, em relação às obrigações declarativas e o equilíbrio, por acaso nós trouxemos aqui um mapa que responde muito bem à sua questão, que eu acho que é um mapa que vem demonstrar muito bem aquilo que tem sido a evolução das obrigações fiscais nos últimos anos. E tem um mapa que está logo o primeiro a seguir ao índice, que fala precisamente do número de obrigações anuais das empresas. E se nós estivermos a falar de uma empresa que tenha operações com o território nacional e com o estrangeiro, nós estamos aqui a falar de 215 obrigações. No mínimo estamos a falar de cerca de 132 anuais, o que são muitas obrigações para as empresas. Se nós passarmos isto para a escala do contabilista certificado, que é quem cumpre 99% das obrigações das empresas, e tendo em conta que um contabilista certificado, normalmente, em média, tem 20 clientes associados a cada contabilista, estamos a falar de 4.300 obrigações anuais. E por isso são muitas obrigações. Aliás, se nós avaliarmos um bocadinho o que é que se tem passado, nos últimos anos houve uma passagem para as empresas da responsabilidade de liquidação de impostos. Portanto, uma responsabilidade que anteriormente era da própria autoridade tributária e que foi sendo sucessivamente passada para as empresas, com as obrigações que foram sendo criadas, precisamente para que exista essa autoliquidação dos impostos por parte das empresas. O problema não está na autoliquidação e nesta passagem. Claro que entendemos que as obrigações, basta olhar para estes números, que se vê que são muitíssimo exageradas para as empresas e até no âmbito daquilo que se pretende, que é uma redução de custos de contexto. E essa passagem levou a que em simultâneo houvesse um agravamento considerável das coimas e daquilo que é a possibilidade de se errar e as infrações que são cometidas por este excesso de obrigações, leva a que muita da receita seja também baseada na arrecadação de coimas após a aplicação de processos. E isso é um mapa que vem a seguir e que eu acho que é curioso, e que também vem responder um bocadinho à sua pergunta sobre o equilíbrio e ajustamento e estas medidas contraordenacionais, que vem, tem um gráfico daquilo que tem sido a evolução das multas e outras penalidades ao longo destes últimos anos. Portanto, claramente, e apesar da máquina fiscal estar muitíssimo mais eficaz, muito mais eficaz, não houve redução das coimas, antes pelo contrário, tem vindo sempre a aumentar. Os dois gráficos seguintes são os valores previstos no Orçamento de Estado logo para contraordenações, o que não deixa de ser curioso. Um Orçamento de Estado prever logo uma situação de contraordenações significa que isto é quase algo que é expectável, o que não é de facto o que é desejável. Nós tivemos uma grande reforma fiscal, reforma administrativa da máquina fiscal a partir de 2004, quando o Dr. Paulo de Macedo foi para a Autoridade Tributária como Diretor-Geral, e nessa altura criou uma máquina muito eficaz e voraz, que tem muitas coisas positivas, e temos que ver a parte positiva, de a tornar muito mais eficaz. As empresas hoje em dia realmente são muito mais cumpridoras, as empresas contribuintes, de uma forma geral, muito mais cumpridores, portanto há muitas normas que hoje já não permitem que exista qualquer fraude e evasão fiscal em determinadas áreas e em determinadas situações, e portanto isso é muitíssimo positivo. Mas, contrariamente àquilo que era expectável, este aumento de eficácia devia diminuir o número de coimas e da aplicação de coimas e contraordenações, porque seria aquilo que seria normal nesta evolução. Mas aconteceu exatamente o contrário, e acho que esta análise é a mais importante. Esta análise e aquilo que tem no dossiê para vos justificar a maior parte das coimas aplicadas, muitas delas são ilegais, não são devidas. Portanto, são situações que estão previstas na Lei Geral Tributária, no RGIT, que podem ser suspensas, podem ser evitadas, podem ser reduzidas e que a própria máquina não o faz voluntariamente e em sede de reclamação também não aceita essa reclamação. Portanto, o que vimos aqui neste aumento de coimas não é de facto uma máquina que se tornou melhor naquilo que é ao detectar contribuintes que são infratores, mas sim na aplicação de coimas e de sanções que não deveriam ser devidas. E aqui é que está a grande diferença nesta evolução e que se tem tornado muito injusta. Esta proposta de lei, como está, vai precisamente reforçar a possibilidade da autoridade tributária ainda ir por via de aplicação de multas e contraordenações de forma mais abusiva, porque ao tirar a possibilidade da suspensão de coimas do artigo 32, torna precisamente o sistema cego, injusto e torna todas as situações que hoje, de modo discricionário, é verdade, podendo ser decidido pelo chefe de serviço de finanças a aplicação ou retirada da coima ou não ou a atenuação. Agora, a forma como a autoridade tributária entendeu, o governo, nesta proposta de lei 43, foi tirar de todo a possibilidade de suspensão. Portanto, para resolver um problema interno de ilegalidade da aplicação de coimas indevidas, aquilo que está nesta proposta é precisamente retirar-se e resolver-se o problema. Todos os processos neste âmbito que tinham injustiças subjacentes, que chegaram ao tribunal e estão aqui no dossiê também acórdãos a justificar todas as situações, vieram dar razão aos contribuintes. Inclusivamente há jurisprudência para isso, em que os diretores e diretora-geral da AT nunca fizeram refletir essa jurisprudência no âmbito interno da máquina da autoridade tributária. Portanto, ignoraram-na, não a aplicaram e continuaram a aplicar as suas sanções como entendiam, sem respeitar a lei. O que está aqui vertido, e havendo esta questão que disse da dispensa e que me questionou sobre a dispensa das coimas em 3 dias, a dispensa das coimas que está e que passou agora para o 29 de retirar a coima em 3 dias, não resolve rigorosamente nada do ponto de vista fiscal. Isso é uma norma que inclusivamente existe para os processos judiciais, mas aqui o que está a dar, o que é que são esses 3 dias a mais? São mais 3 dias de prazo. E não é esse o problema que está subjacente às injustiças que vemos no sistema fiscal. Portanto, estes 3 dias não vão trazer nada, senão a interiorização por parte dos sujeitos passivos tem mais 3 dias para cumprir as obrigações. Ora, não é isso que está no problema de base da litigância entre a autoridade tributária. O problema de base da litigância é muito mais grave do que este. Trata-se de uma prepotência, de uma autoridade por parte da autoridade tributária que não tem em conta aquilo que é a realidade dos factos e a justiça que está subjacente aos processos. Portanto, quanto mais poder se der à autoridade tributária, mais poder, mais de forma prepotente, ela vai agir sobre os contribuintes em casos perfeitamente injustos. Um dos casos que está aqui neste dossiê, por exemplo, só para vos dar um exemplo, que é a parte aqui do... E só para não dizer um que não seja. Já perdi aqui o meu rascunho. Não. Creio que é este que diz aqui instauração do processo de contraordenação antes de haver processo de redução de coima. É um deles. Ah, e é este. Erro do contribuinte, duplicação de pagamento. É no fundo, 1, 2, 3, 4, o quinto ponto aí apresentado. E se tiverem a oportunidade de ver no dossiê, este é claramente uma das situações gritantes de injustiça em que a autoridade tributária não só não a resolve pouco celeramente, como ainda aplica sanções coimas sobre o contribuinte injustamente. O que é este caso que está ali no dossiê? O caso de uma entrega de uma retenção na fonte em duplicado, em que gerou duas guias de pagamento, portanto, para a mesma entidade. Houve um engano, gerou e entregou duas vezes. O contribuinte pagou dentro do prazo duas vezes, mas pagou a primeira guia e não pagou a segunda guia. Como a segunda guia não foi paga, ainda que repetida e errada, foi-lhe aplicada uma coima. Foi-lhe aplicada uma coima que, mesmo após reclamação, não lhe foi retirada. Nem com o pedido de aplicação do artigo 32 lhe foi retirada. Portanto, chegamos a este ponto de injustiça em situações tão óbvias que, a partir do momento em que é discricionário e está nas mãos de chefes de serviços de finanças, que no fundo não olham para os processos com aquilo que são os factos que lhes estão subjacentes, leva a que muitos contribuintes vejam em situações dificílimas. Portanto, o contribuinte pagou duas vezes, não lhe devolveram o dinheiro e ainda lhe foi aplicada uma coima, porque não pagou um dos processos. Realmente, isto é um exemplo entre milhares. Aliás, eu diria que uma das razões, porque este tema não é um tema que surja para a comunicação social, que os contribuintes se interessem, porque é um tema muito difícil e complexo, mas é um tema que vai afetar todos os contribuintes. Aliás, todos nós, provavelmente, ou conhecemos algum caso ou até tivemos algum caso ao longo da nossa vida. É facílimo ter um caso de injustiça, um caso de uma coima que nos foi aplicada sem haver qualquer lesão para a Tesouraria Pública e, portanto, todos nós já tivemos alguma situação destas de injustiça. Aquilo que está aqui nesta proposta de lei vai agravar esta injustiça para todos os contribuintes. E, portanto, isso é que é, de facto, aquilo que gostaríamos de deixar mais aqui, mais ressalvado, mais enfatizado, digamos assim, naquilo que é a transmissão daquilo que trazemos. E por isso acho que com isto respondi às suas questões que colocou. Agora, Sr. Deputado do PS, Dr. Carlos, o que é que... Simples. Não, também já fiz aqui uma abrangência agora maior, não é? Portanto, já é mais fácil. Falou sobre alguns aspectos positivos da lei e eu também os reforço. Realmente aqui o cumprimento voluntário das obrigações tem vindo a ser cada vez mais cumprido pelos sujeitos passivos e é verdade, e é algo que é extremamente importante, o que contradiz completamente aquilo que vem no orçamento e este gráfico do aumento das coimas. Se isto é verdade e todos nós temos essa consciência, porque é que há um agravamento e um aumento das coimas ao longo dos anos? Precisamente pela injustiça e pela situação que é criada, em muitos casos, ilegalmente na aplicação de coimas. A autoridade tributária tem um poder que o contribuinte não tem. E, portanto, o contribuinte, perante uma situação de uma coima mesmo injusta, em regra, prefere pagar essa coima do que ir para tribunal, porque tem custas, as custas são um custo que ele tem que pagar e, portanto, não está quase, que muitas vezes é muito próximo do valor da própria coima, portanto, não compensa ao contribuinte utilizar os mecanismos que tem na lei para a sua defesa. Para além disso, também tem que ter um advogado, ou em processo de reclamação, enfim, até determinado valor pode ele próprio defender, mas já sabemos que depois não terá eficácia sem ter um profissional, obviamente, que saiba apresentar os seus factos. E, portanto, com essas duas situações, é verdade que é assim, que hoje o cumprimento voluntário é cada vez mais uma realidade, é para isso que devemos, é isso que queremos, é isso que temos que incentivar, não é isso que este diploma incentiva. Depois, refere que é mais favorável, porque tem, obviamente, antes da execução, a possibilidade de haver aqui muitas situações que estão previstas, e é a parte positiva do diploma, aliás, referiu logo no início. De facto, este diploma, esta proposta de lei 43, baseia-se toda exatamente nisso, em simplificação dos processos e redução dos processos antes do processo executivo. O problema é... como é que isto se concretiza na prática? Se nós hoje já tínhamos muitas medidas destas e não se concretizava, por exemplo, um IVA entregue fora de prazo, porque houve um esquecimento, porque, enfim, por exemplo, houve casos agora, durante a pandemia, em que foram enviados e-mails, os empresários não tinham acesso aos e-mails e, portanto, não receberam os e-mails com os documentos de pagamento e não pagaram os impostos. A coima da falta de pagamento de IVA são 30% do valor do imposto. Portanto, se estivermos a falar de 10 mil euros, é uma coima direta de 3 mil euros. 3 mil euros em que, se o contribuinte pagou nos prazos dos 3, 4 dias a seguir, não é por isso que lhe é apresentada pela autoridade tributária a possibilidade de reduzir a coima. É-lhe apresentada a coima com os 3 mil, com a referência para pagar, e muitas vezes nem sequer lhe é apresentada a possibilidade de fazer o pedido para a redução de coima. Portanto, o contribuinte tem que conhecer os mecanismos, a tal literacia fiscal, tem que conhecer, tem que o fazer e tem que o pedir. Normalmente, enquanto corre este período, notificação ao contribuinte, etc., passa os 30 dias da redução. Portanto, enquanto chega o empresário, vê, pagou já tarde, chega à contranação, já não há possibilidade de aplicar a redução da coima, que é tudo aquilo em que se baseia esta proposta de lei. Então, se isto não tem sido até agora, que já existe, porque nós já temos redução de coima prevista na Lei Geral Tributária, no regite, de 12,5%, e para as empresas de 25%, que já é muitíssimo positivo. Quantos exemplos temos de aplicação destas reduções? Pouquíssimos. Primeiro, os contribuintes não são avisados. Quando são notificados, mesmo antes do prazo dos 30 dias, e mesmo que tenha sido regularizada a falta antes dos 30 dias, a aplicação da coima vai sempre pelo mínimo e não com a aplicação da redução. Às vezes, os contribuintes são notificados para... Têm um dossiê cheio de casos. Portanto, depois têm ali para consultar. Eu gosto de provar as coisas e, portanto, não falo só de cor. Têm um dossiê ali em que todos os processos, por exemplo, contra a ordenação de IVA, nunca nenhum processo é notificado com redução de coima ao contribuinte. Todos eles são notificados com a coima mínima dos 300 euros. E quando é reclamado pelo contribuinte e pedido a redução de coima, nunca é aceito. Nunca é, estou a falar em termos mais gerais, quase nunca é ou raramente é aceito pela autoridade tributária a redução da coima. Portanto, aquilo que é normalmente a coima mínima aplicada à entrega de uma declaração que não lês o Estado, estamos a falar agora já não é uma questão de imposto, que tenha reembolso, que não lês o Estado, que vá a zeros, são 300 euros e a autoridade tributária não aceita a redução desta coima dos 300 euros. Portanto, estamos a falar de metade, quase metade do ordenado mínimo nacional, mais de metade do IAS. Portanto, claramente são desproporcionadas face aos incumprimentos e face àquilo que está subjacente. Por isso, é favorável, tem vantagens. Obviamente que a questão do 68A de dar mais 5 dias de decisão e a suspensão do valor até 5 mil euros são positivos, são factos positivos. O diploma não tem só factos negativos. A única coisa que queremos aqui realmente chamar a atenção é para aqueles que vão tirar as garantias dos contribuintes, que é o caso da alteração ao artigo 32, ao artigo 29 e a revogação do 78, que são extremamente lesivos para os contribuintes. Depois, também me pergunto sobre a penhora de saldos bancários. Sei que, efetivamente, a Associação de Bancos foi ouvida, aliás, foi a única entidade ouvida nesta proposta de lei, o que é, de facto, estranho, como é que tantos intervenientes, só a Associação de Bancos é que foi ouvida, mas pronto, isto é apenas um comentário. A penhora de saldos bancários, obviamente que todo o processo é feito de forma a que, mais uma vez, as garantias dos contribuintes não são salvaguardadas. Se há uma penhora feita a um contribuinte, dispara para todos os bancos, significa que todas as contas podem ser penhoradas com um valor substancialmente superior àquele que está em causa. A forma célere de voltar a repor toda a situação não existe, portanto é sempre é demorado, lesa as empresas, deixa de permitir às empresas terem disponibilidade de tesouraria muitas vezes, deixando de poder cumprir os seus compromissos por causa destas situações que depois são difíceis de reverter e demoram a reverter. Portanto, claramente aqui há também algo a fazer na celeridade e na ligação entre os processos de penhora e os bancos, naquilo que é a penhora das contas bancárias, porque traz problemas gravíssimos às empresas, inclusivamente o não pagamento de salários aos trabalhadores em situações que traz problemas gravíssimos e que são perfeitamente desnecessários e desproporcionados. E creio que respondi a todas as questões que colocou. Senhora Doutora Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, eu acho que o que disse, parece-lhe que a garantia dos contribuintes está aqui um pouco mais salvaguardada, é um pouco aquilo que que estávamos aqui e que temos estado aqui a transmitir, em alguns pontos sim, na antecipação ao processo de execução sim, vemos aspectos positivos, mas entendemos que os aspectos negativos e graves que estão subjacentes a esta proposta de lei ultrapassam em muitas vantagens que ela tem, nomeadamente, e volto a repetir, as questões do artigo 29 do Regit, as questões do artigo 32 do Regit e a revogação do 78. Por exemplo, a revogação do 78 leva logo a que a redução de coima seja, aumenta o limite. Portanto, quer dizer, como é que um diploma que se baseava naquilo que era a hipótese de reduzir coimas tem exatamente artigos depois a trazer as consequências contrárias e consequências naquilo que é a generalidade das aplicações. Repare que há realmente artigos em que foram diminuídas as coimas, não, mas não são os artigos relevantes. As coimas mais utilizadas são aquelas que estão aí também no, na vossa, num dos documentos que vos disponibilizámos, que no fundo são as que estão previstas no artigo 114 e no 116, que é a falta de entrega de prestação tributária e a falta ou atraso de declarações. E aqui não foram mexidas, não foram reduzidas, mantiveram-se e são elevadíssimas. Por exemplo, quando estamos a falar da falta de entrega da prestação tributária, onde temos o caso do exemplo do IVA, o tais 10 mil euros que tem uma coima de 3 mil, euros, é perfeitamente desproporcionada esta coima. São coimas elevadíssimas, coimas que não se justificam de todo, porque ainda por cima, normalmente o cumprimento é logo feito nos dias a seguir, mas a aplicação da coima é sempre aplicada. E não há redução aqui neste caso, porque não aplicam a redução. Portanto, 30% do imposto é um valor completamente desproporcionado. E se estamos a falar do IVA, que de facto é alarmante a aplicação destes valores tão elevados, então se formos para outro tipo de imposto, onde a nós, contabilistas certificados, nos tem lesado imenso, que é o caso do pagamento por conta, em que também é 30% do valor em falta, e o pagamento por conta trouxe-nos uma série de problemas acrescidos. Porquê? Porque também é a aplicação de uma percentagem sobre o valor do imposto, e quando estamos a falar de uma antecipação de imposto, portanto ainda lhe traz uma injustiça maior, e normalmente já está regularizado, e a coima são 30%, e se estivermos a falar de pagamentos por conta também dos 10 mil euros, portanto pagamentos por conta elevados, a coima é muitíssimo elevada, e quem paga esta coima? Em regra é o contabilista certificado. Nós tivemos um problema com o nosso curso de responsabilidade civil no ano passado, teve 1.800.000 de prejuízo, de sinistros, só por causa do pagamento por conta. E o pagamento por conta porquê? Porque havia, bastava haver um diferencial no seu cálculo, que já se aplicava esta coima, portanto, calculado menos, enganava-se porque a fórmula não é muito objetiva. Em 40 euros, já tinha a aplicação da coima, porque o que estava em causa era o valor do imposto total. Portanto, já tinha uma coima que podia ser de 3 mil ou de 6 mil euros. Portanto, são estas injustiças que vão originar aquele gráfico que vimos e aqueles valores que estão no Orçamento de Estado, vêm de injustiças, que eu diria que são mais ilegalidades até, e que os contribuintes não têm dinheiro muitas vezes para até depois processar os próprios chefes de serviços de finanças e a autoridade tributária, porque são desmesurados, porque não são corretas, porque são ilegais a aplicação destas coimas, mas, de facto, o contribuinte às vezes prefere pagar do que trazer ou ter problemas com a autoridade tributária, até pelo medo que tem muitas vezes dessa relação de litigância com a autoridade tributária. Portanto, a única coisa rápida que eu lhe podia aqui pedir era para ter esta preocupação de olhar para estes documentos que lhe deixámos e ver estes principais artigos que são altamente prejudiciais aos contribuintes, põe em causa os direitos dos contribuintes, e que aqui peço-vos a todos os deputados que não os deixem passar desta forma, porque de facto todos nós teremos consequências no futuro resultantes desta aprovação e que vai nos tocar a todos. Depois, aqui o senhor deputado Dr. Duarte Alves, muito bem, 5 minutos, reforço das garantias dos contribuintes. Como disse, portanto, não acho que haja aqui um reforço das garantias dos contribuintes, a não ser na fase antes do processo, e que aquilo que a história nos diz é que não se aplicam nesta fase, e portanto, ou se aplicam muito pouco, e portanto não abrange a maior parte das situações de injustiça e de aplicação de sanções que são feitas pela própria autoridade tributária. Quanto à questão da polícia criminal, e que também foi questionada pelo Dr. André Ventura do Chega, não creio que seja um problema, não nos parece a nós um problema. Pensamos que aquilo que está vertido aqui seja uma definição da hierarquia. Portanto, isso já estava previsto no regite, e aquilo que veio agora à alteração vem direcionar para os chefes de serviços de finanças, porque não estava definido antes, o que significava que muitas vezes diretores de serviços e outros colaboradores da autoridade tributária podiam acionar esta polícia criminal. Portanto, parece-nos a nós que este artigo é mais no sentido de definir competências, e competências que são positivas deste ponto de vista, em que vem definir a hierarquia do chefe de serviço de finanças, não permitindo a que todos façam este papel. Agora, este papel já estava definido e já era utilizado. Quanto à suspensão da corna do artigo 32, acho que já ficou claríssima, não é? Que é a grande preocupação. Nós temos aí uma sugestão da Ordem, porque achamos que é a única que pode trazer justiça a esta situação, que é, em vez do onde se lê não deve ser aplicada, é não se aplica. E acabar com a linha C, que é a subjetividade. Por exemplo, os contabilistas certificados têm sofrido essa subjetividade. A linha C do artigo 32 refere que quando houver um grau diminuto de culpa. E então, em todos os processos de contraordenação aplicados às empresas, porque tem um contabilista como intermediário, a autoridade tributária justifica, e também está no dossiê, estão no dossiê esses casos, justifica que pelo facto de ter um contabilista, existe sempre um grau de culpa. Claro que os tribunais têm dado sempre razão de que isso não é verdade, mas mais uma vez a jurisprudência não entra na autoridade tributária. A autoridade tributária utiliza aquilo que quer, independentemente da jurisprudência e daquilo que tem acontecido nos tribunais fiscais. A questão aqui do artigo 32 eram esses pontos. A eliminação da alínea C é essencial. Também tirar-lhe a possibilidade depois dos chefes de serviços de finanças. Enfim, até há casos em que os mesmos casos em serviços de finanças diferentes, um tem uma resolução, outro tem outro. Até havia uma piada, não é, que o Dr. Amélia conta muitas vezes, os serviços de finanças que tinham homens como chefes de serviços de finanças não retiravam, não aceitavam nunca as reclamações com base no artigo 32, os que tinham senhoras retiravam. Portanto, não sei se é aqui uma questão mais sensível, mas isto era uma piada que se fazia entre contabilistas, mas que no fundo, não tendo piada, vem trazer e vem chamar a atenção à injustiça que existe em todo este processo. Depois, falou sobre a questão das férias fiscais e do artigo 24 da Lei Geral Tributária. Ora, são assuntos que nos dizem imenso. O artigo 24 da Lei Geral Tributária, portanto, já é um artigo que foi alterado, foi em 2005, que trouxe uma injustiça enorme a estes processos. Porquê? Porque trouxe a responsabilidade subsidiária ao contabilista certificado, mesmo sem dolo. Caiu a palavra dolo, e o que era importante era repô-la. E repô-la porquê? Porque, de facto, o contabilista certificado não tem que ser responsável, por exemplo, pelos impostos do seu cliente, se o seu cliente desaparece. Agora, ele tem que ser responsabilizado se ele próprio tiver intervenção num processo, e bem, e tem que ser responsabilizado. Portanto, esta parte do artigo 24 também nos é muito sensível, como é óbvio, porque tem trazido reversões para contabilistas certificados, que com a intervenção da Ordem não têm chegado, e temos conseguido que em sede judicial não exista nenhum processo depois reverta para os bens próprios do contabilista, mas, no entanto, estamos sempre com este problema entre mãos e a ter que o resolver, principalmente em sujeitos passivos que desaparecem. E, portanto, a partir daí, como a autoridade tributária não tem mais ninguém em que encontrar para pagar, vai ao contabilista certificado, que, de facto, não é de todo aquilo que se pretende nesta responsabilidade subsidiária. É outra coisa e, portanto, era bom que, efetivamente, este artigo 24 repusesse a legalidade e pusesse as coisas tal como elas devem ser. Quanto às férias fiscais, é uma coisa importantíssima, rapidíssimo, e só falta o SAFT. Bem, aqui matérias muito densas, não é? Muito densas. Férias fiscais. Férias fiscais. Agradecemos aqui ao PSD já ter tomado essa iniciativa, ao PCP, peço desculpa, essa iniciativa no Orçamento de Estado para 2020. De facto, o Sr. Secretário de Estado e a Autoridade Tributária não nos questionaram sobre nada disto até agora, nunca nos falaram sobre o assunto, nem nos questionaram sobre nada disso. Achamos que é uma boa oportunidade, uma vez que esta norma tem que ser introduzida aqui nestes diplomas, por exemplo, na Lei Geral Tributária, é uma boa oportunidade para a introduzir aqui, porque aquilo que se pretende nestas férias fiscais é a suspensão dos prazos em período de agosto, porque nós sabemos que culturalmente os contabilistas tiram férias nessa altura e os contribuintes tiram férias nessa altura, e uma das coisas que mais processos são instaurados e questionados tem a ver, por exemplo, com o IRS, sobre a questão das divergências que existem, porque a liquidação é em julho e o pagamento é até agosto, portanto as divergências acontecem todas nesta altura. E os contribuintes estão de férias, não são notificados e incumprem. Portanto, as férias fiscais têm a ver, em parte, com os contabilistas certificados no que respeita aos prazos, mas têm mais a ver com garantias dos contribuintes. Portanto, na suspensão dos prazos, também, e que por isso acho que tem tudo a ver com este diploma e acho que era uma boa oportunidade. Quanto ao SAFT, bom, o SAFT é algo que todo ele nasceu errado, digamos. Eu sou bastante crítica em relação a todo o processo, só estou um bocadinho tranquila em relação a ele porque ele não é execuível para já. A Autoridade Tributária fez e quis fazer uma transformação enorme sem contar com os seus interlocutores. E, portanto, começou um processo que começou de forma errada. E, por isso mesmo, ele não tem sido possível de executar até agora do ponto de vista técnico informático. O problema que está subjacente ao facto do SAF ter vindo a estar sucessivamente a ser adiado tem a ver com o facto da própria estrutura do programa que tem que existir para fornecer os dados do SAF da contabilidade, até agora ainda não estar concretizado do ponto de vista informático naquilo que é o cumprimento das normas. Porquê? Porque não é fácil, porque aquilo que se quer é demasiado complexo e, portanto, as empresas informáticas ainda não conseguiram, de forma estrutural, passar nos testes da Autoridade Tributária. Primeiro, isto só será execuível se houver uma certificação dos programas de contabilidade à semelhança do que existe nos programas de faturação. Enquanto não exigirem essa certificação, que diz a Autoridade Tributária que não pode exigir, porque há muitíssimos programas de contabilidade, inclusivamente internacionais, de SAP, etc., isto não é execuível. E nós já dissemos isso à Autoridade Tributária e ao Sr. Secretário de Estado em 2018. Entretanto, foi-se discutindo a lei e a possibilidade, que é algo que se há de lá chegar, de preenchimento da IES com base neste SAF da contabilidade e que deu origem ao decreto-lei que me está a questionar. Portanto, o que aconteceu foi, na Assembleia da República foi aprovada uma lei que pediu algumas alterações ao diploma de base, em que remeteu para um decreto-lei a regulamentação daquilo que ia existir, com base ao objetivo que era o preenchimento do SAF. Mais uma vez, este decreto-lei não cumpre isto, que é aquilo que lhe está permitido. Portanto, foram os senhores deputados que o aprovaram e aquilo que está e que foi, entretanto, foi que aprovaram a lei para aprovar este decreto-lei, e este decreto-lei não cumpre, pura e simplesmente, aquilo que está subjacente à lei. Não cumpre porque a AT nunca teve intenções, mais uma vez, governo AT, nunca tiveram intenções de cumprir, têm intenções de fazer com que o SAFT vá para a frente como querem, como entendem, sem ouvir interlocutores e sem perceber as questões que existem dos outros lados. E, muito rápido, muito rápido. Portanto, o diploma não cumpre as condições. Quanto à questão da Casa da Moeda, olha, eu até nem sei se vale a pena comentá-la, porque ela é tão caricata que eu acho que se torna tão ridícula, que eu diria que eu enviar, porque o diploma prevê uma encriptação, os contabilistas vão enviar um ficheiro, quem encripta é a Casa da Moeda, que tem uma chave guardada, que dá a chave ao sujeito passivo, que dá a chave à AT, e depois quando se quer fazer uma inspeção, vai-se buscar à Casa da Moeda a chave, mais um interlocutor para complicar todo o sistema. Portanto, eu esse acho tão caricato que eu acho que nem vamos chegar a ele, porque eu acho que todo o diploma tem que ser revisto e tem que ser todo ele alterado, pronto, de base, na minha opinião. Portanto, não somos favoráveis ao SAF tal como ele está, não seremos e não aceitaremos com algumas das condições que põem em causa, inclusivamente, a produção das demonstrações financeiras pelos contabilistas certificados. Portanto, aquilo que está em causa é a possibilidade de existir um sistema que produz as demonstrações financeiras pelo contabilista, e isso tem que haver muita responsabilização de uma empresa, das empresas, dos sistemas informáticos, para garantir que aquilo que produz é aquilo que está nas normas contabilísticas. Portanto, os contabilistas não precisam de ser substituídos na elaboração das demonstrações financeiras. Querem os dados? Muito bem, essa é uma questão de proteção de dados, é uma questão das empresas. É questões que temos que separar. Não concordo, acho que é um abuso enorme sobre as empresas, mas ainda assim preocupa-me a parte da responsabilidade dos contabilistas certificados.
Muito obrigado, Sra. Bastonária. Os esclarecimentos excederam em muito os 12 minutos que estariam previamente fixados, mas obviamente todos os esclarecimentos foram muito úteis e assertivos.
Não conseguia fazer.
Certíssimo, Sra. Bastonária. Senhoras e senhores deputados, agradecendo em nome da Comissão de Orçamento e Finanças a presença da Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, nós vamos fazer um pequeníssimo intervalo apenas para a higienização da sala para a última das audições que temos previsto para hoje. Portanto, fazemos um intervalo. Muito obrigado por.
Muito obrigada. Acho que foi difícil.
Não, não,
eu estava. Tem. É o CDS. É o CDS, não estava.
Exato, exato, surpresa.
Muito obrigado.
Muito obrigado.